Vivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos de volta para lhe dar a conhecer os destaques do desporto do distrito de Santarém, equipas e atletas com registro desde já para o judo. E como habitualmente começamos as edições de Hertz Desportivo olhando para o hóquei em patins, desta feita justifica-se e de que maneira olhar para o judo, isto tendo em consideração recentes conquistas, neste caso da tomarense Patrícia Sampaio, que ganhou a medalha de bronze no Grande Slam de Tel Aviv, Israel, assim como à escala nacional de cadetes, duas medalhas para o Clube de Judo de Torres Novas e sim também para o emblema tomarense Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Vamos aos destaques com Filipe Lopes.
Ontem foi um dia muito bom, não só para o Judo Nacional, com a conquista, obviamente, da medalha de bronze de Patrícia Sampaio no Grande Slam de Tel Aviv, em Israel, mas também por essas duas medalhas, como tu referiste muito bem, no Campeonato Nacional de Cadetes. Iniciamos, então, pelo grande destaque de ontem, de Patrícia Sampaio, conquista a medalha de bronze no Grande Slam de Tel Aviv de Israel, torneio que decorreu entre os dias 17, 18 e 19 deste mês, com uma presença de 34 países, 298 atletas, grande parte deles atletas com um palmarés extremamente recheado. Um evento que também contou com Telma Monteiro, que foi no primeiro dia e que foi eliminada ao primeiro combate. Telma está... Portanto, estava a falar de Telma Monteiro, que está a preparar as próximas competições, não esteve muito bem, ao contrário do que foi no Grande Prix de Portugal, onde Telma Monteiro então conquistou a medalha de bronze. Desta feita foi Patrícia Sampaio, ou seja, alternaram-se os papéis aqui em Tel Aviv. Patrícia Sampaio entrou muito forte ao derrotar a primeira cabeça de série francesa, Madeleine Malonga, que é só não nada mais ou menos do que a segunda classificada do ranking mundial e a vice-campeã olímpica em título, uma das favoritas, obviamente, à conquista de uma medalha. No combate depois dos quartos final, a Patrícia vem a perder o confronto contra a germânica Alina Boehm, 31ª do ranking, e que, curiosamente, se sagrou vice-campeã deste grande slam de Tel Aviv, num combate muito disputado, mas a atleta alemã saiu mais forte deste confronto. Relegada para a repescagem, a Patrícia defrontou a ucraniana Anastasia Turkin, onde venceu o confronto de Puripon, com alguma naturalidade, a diferença de qualidade foi muito visível nesse mesmo combate. Chegando à disputa pelo bronze, nesse combate vivo, a atleta tomarense enfrentou a italiana Georgina Stangerlin, onde mostrou toda a sua superioridade, vencendo Puripon, conquistando assim a medalha de bronze, amelhando os seus primeiros pontos do ano, visto que no Grande Prix de Portugal não conseguiu ganhar, passar o primeiro combate, e já é obviamente 34ª do ranking à segunda prova do ano. Passando agora para o Campeonato Nacional de Cadetes, que decorreu ontem, dia 19, em Cernache, uma prova onde é a primeira prova do ano em termos de campeonatos nacionais, com a conquista de duas medalhas para o Distrito de Santarém. Destaque então para o atleta António Pereira, do Clube de Torres Novas, conquistou o grande vice-campeão nacional, melhorou o seu resultado relativamente à época anterior, que tinha sido bronze, e desta forma conseguiu um grande resultado. Ele que ambicionava e mais, e acho que tem qualidade para chegar mais alto, e agora com este resultado o António Pereira será convocado para os trabalhos da Seleção Nacional e vai ter que trabalhar para agarrar o lugar. A outra medalha foi para Miguel Lopes, na categoria de menos 5 kg, uma medalha de bronze para o judoca da Gualdim Pais, também procurava este resultado há algum tempo, conseguiu este ano. Esperamos, claro, que venha a conseguir, porque ambos os atletas têm muita qualidade competitiva e esperamos, em termos da Associação de Santarém, obviamente que esperamos deles muito, muito pela frente. A JTD esteve ainda presente com outros atletas que não conseguiram alcançar os resultados, atletas do clube da Casa Clube de Rio Maior, do grupo que recebeu 1º de Outubro, do clube de Riachos. Penso que foram estes aqui de notar a ausência da campeã nacional de título, a Constança Marques, do Sport Clube Baixo em Sousa, que está a recuperar de lesão, de uma ruptura parcial do ligamento cruzado. Esperamos que dentro de aproximadamente 2 meses já poderá estar a treinar e tentar recuperar o tempo perdido. Ainda, Paulo, só estamos quase a terminar, damos nota ainda da semana passada do Open de Juvenis de Coimbra, que se realizou também em Cernache. destaque para as duas medalhas alcançadas, uma por Duarte Rodrigues na categoria de menos 103 quilos, medalha de prata, e José Godinho na categoria de menos 38 quilos, medalha de bronze, ambos atletas do Sport Clube Praia de Sensores, que estão agora a iniciar os seus primeiros passos nisto, que são os escalões oficiais. Gostava de terminar deixando nota de que o atleta Bruno Barros, atleta do SCOC, está a preparar a participação no European Open de Praga, de sénior da República Checa, nos próximos dias 5 e 6 de março, onde esperamos, obviamente, que Bruno venha a começar também aqui a garantir algumas vitórias nos em combates e, dessa forma, começar a melhorar os seus pontos para o ranking mundial. Ele está muito atrasado. Também começou, obviamente, neste mês de janeiro, no escalão de sénios a fazer esta luta para que possa eventualmente ambicionar um dia lutar por um lugar nos Jogos. Não se calhar em Paris, mas provavelmente nos próximos em Los Angeles, poderá lutar por esse lugar.
Filipe Lopes, aqui num fim de semana em grande para o judo do distrito de Santarém. Olhamos agora para o hóquei em patins. O Sporting de Tomar não facilitou na deslocação ao reduto do Senap em jogo a contar para os 16avos de final da Taça de Portugal. Os Leões venceram por confortáveis 2-13, desfecho que lhes permite avançar para os 8avos de final da referida competição, onde terão pela frente a poderosa Oliveirense, com vantagem na Bantina para o Fator Casa. Entretanto, para os quartos já seguiram o Oeiras, que venceu o Póvoa por 1-3, o Porto, que sofreu para deixar pelo caminho Alenquer e Benfica, duelo decidido apenas no prolongamento, 7-10, para além da Juventude Viana, que venceu o Académico da Feira, 2-6, e o Benfica, que derrotou o Valongo, 5-1. Famalicense Sporting, Juventude Paciência Valença e Barcelos Paredes ainda estão por realizar. A Hertz acompanhou a visita do Sporting de Tomar ao reduto do Senap, num trabalho de Rui Bugalhão, que no final se nos deixou as principais incidências, neste particular com a ajuda de Filipe Almeida.
A equipa do Sporting Clube de Tomar veio vencer, veio golear aqui a Caxias. A equipa do Senap por 13 bolas a 2. Filipe Almeida, rapidamente, tu queres com certeza ir confraternizar com os teus colegas, mas rapidamente uma imagem de que foi esta partida hoje entre Senap 2 e Sporting Clube de Tomar 13.
Bem, penso que o Sporting Tomar foi claramente superior, era o favorito para esta partida. Dentro de campo conseguiu demonstrar isso, conseguiu dilatar o resultado, chegar na primeira parte ao primeiro golo cedo na partida, na segunda parte de igual forma, a chegar a entrar na segunda parte com um golo quase logo ao abrir da segunda parte, e chegamos ao final com um resultado de 13-2, nada de espantar, o Sporting Tomar a fazer o seu trabalho, vir aqui até perto de Aveiro, passar mais uma eliminatória da taça. Sporting Tomar, como se assume, não como candidato, mas como a querer chegar o mais longe possível na taça. Ambicionamos talvez a Final Four. Vem agora aí a Oliveirense, uma equipa de grande valor, de grandes jogadores. Certamente será uma eliminatória muito disputada, mas o Sporting Tomar, com certeza, que quer passar mais uma fase e, neste caso, eliminar a Oliveirense e seguir em frente nesta competição que é a Taça de Portugal. Agora pensar no campeonato, novamente no campeonato, que é o nosso principal objetivo. A Taça também é um grande objetivo que temos, mas o campeonato, assumimos que o campeonato é o principal objetivo e queremos assegurar a permanência nos playoffs o mais rápido possível. E o próximo jogo é com o Benfica, um candidato ao título, mas é em casa do Sporting Clube de Tomar. O Sporting Clube de Tomar que ganhou na Luz, conseguimos um excelente resultado na casa do Benfica e agora queremos fazer mais uma vitória e levar de vencida à casa, em casa, esta equipa do Benfica. Parabéns ao Sporting Clube de Tomar por mais uma eliminatória e seguimos em frente juntos a trabalhar muito forte como temos trabalhado até agora.
Filipe Almeida, rapidamente, é de enaltecer também um projeto deste Senap, jogadores que vêm da formação há 7 anos, uma equipa que poderia andar no campeonato na competição do Sub-23, jogadores entre os 18 e os 22 anos.
Sim, é de enaltecer e quero parabenizar aqui a estrutura e o clube do Senap de alinhar nesta equipa num campeonato de terceira divisão. É sempre bom vermos novas equipas a surgirem, Hoje em dia podemos dizer que é quase caso raro uma equipa nova surgir numa competição nacional. Eu que neste momento abraço um projeto, como estavas a dizer, como treinador também em Santa Cita, no campeonato sub-23, temos jogadores que poderiam e têm qualidade para uma terceira divisão, para jogar na terceira divisão, mas infelizmente o clube neste momento não tem possibilidades, e dou os parabéns ao SNAP por trabalhar de forma de certeza muito árdua para conseguir ter possibilidades de participar num campeonato nacional, que logicamente traz custos à estrutura do clube, mas deixo aqui os meus parabéns e as maiores felicidades para este projeto que é o SNAP.
E o teu Santa Cita, seu 23, como é que vai o teu projeto, Filipe?
Vai correr bem, está a correr bem. Perdemos ontem em casa tivemos ontem em casa a primeira derrota do campeonato. Somávamos quase só vitórias, tínhamos um empate frente à Académica, agora ficámos a conhecer o sabor da derrota, mas vamos voltar aos treinos para jogar bem, e temos jogadores que se interessam por isso, por jogar bem. Nem sempre têm a maior disponibilidade para treinar, porque são jovens que o principal foco deles é os estudos, é o principal foco dos meus jogadores, mas eles querem e gostam de jogar hóquei e fazem o esforço muitas vezes para estarem presentes nos treinos, e é de enaltecer também esse esforço dos meus jogadores, neste caso no Santa Cita, de estarem presentes nos treinos e contribuírem para que mais um clube não feche portas e continuarem a praticar o desporto que gostam, que é o hóquei em patins.
Diz uma coisa, Filipe, em termos de recuperação, tivemos Nuno Lopes a confirmar que seriam entre 5 e 6 semanas. Como é que estás a gerir também este teu momento de afastamento da equipa?
Para mim está a ser complicado, logicamente que é complicado não poder contribuir para a equipa, quer seja nos treinos, quer seja nos jogos. Esta foi só a primeira semana, está quase a fazer uma semana de interregno agora nesta fase da época, da minha parte, mas vamos ver, esperemos que a recuperação seja rápida, não sei dizer ao certo quanto tempo, mas vou trabalhar e garanto que vou dar o máximo para que esta recuperação se torne o mais rápido possível e ainda voltar esta época, esperemos que para os playoffs, se não mais cedo, mas pronto, é isso, esperemos que a recuperação não se prolongue por muito tempo.
Avançamos para a reportagem. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, falou de uma vitória sem mácula, referindo-se às oportunidades que os atletas do plantel têm nesta fase da época.
Menos a têm em termos de jogo, mas em termos de treino têm todas as oportunidades. Em termos de jogo, era o que se pedia hoje, nada do ponto de vista tático, pedia-se sim técnico individual, tático individual, ou seja, decidir bem. Pronto, houve uns que decidiram melhor que outros, não há dúvida disso, mas também estar a construir uns números maiores, acho que também não pronto, acho que o adversário lutou, trabalhou, fez o que tinha que fazer, mais dois ou três golos para nós, mais um gol para o SNAP, acho que não era problema nenhum, mas não há dúvida que foi um jogo para descontrair toda a gente. E pronto, e continua, porque isto também pertence, com respeito, com responsabilidade, dignificando sempre o emblema e respeitando muito o público que estava aqui em cheio, neste caso, tudo a bancada cheia, portanto as pessoas merecem o respeito, também vêm para ver às vezes alguns golos, algumas execuções de um ou de outro jogador, isso também pertence, e a equipa adversária também foi um digno vencido, neste caso. Acho que estamos todos parabéns, está o Tomás que faz hoje anos, mas o resto também está de parabéns pela exibição.
Olha, Nuno, o mais importante, e o futuro é já domingo, recepção ao Benfica. Depois da vitória na primeira volta, obviamente que, e se a vitória acontecer, tu vais imiscuir um pouco ainda lá mais para cima em termos de classificação, junto daqueles tubarões, como sois dizer-se. O Sporting de Tomar está, depois destes jogos, em Trícino e também em Parede, imbuído naquilo que é vencer no próximo sábado a equipa do Benfica.
Sim, vamos para isso. O jogo da primeira volta conta muito pouco, até porque viviam-se fases diferentes na altura. Nós também, como ao Benfica, andávamos à procura do nosso melhor. O campeonato ainda estava no começo. Portanto, é um jogo que já vai longe. Já nos esquecemos desse jogo, não olhamos minimamente para isso. Agora, olhar para o momento e para nós. Lá está, hoje estivemos aqui, lógico, que a intensidade com que nós jogamos hoje não chega para o jogo do Benfica, portanto precisamos aí de outra intensidade e de estarmos ao mais alto nível, mas ainda temos uma semana para preparar isso, e é isso que vamos fazer, preparar o jogo. Um fim de semana, neste caso passou uma semana felizmente em três competições diferentes. Viemos de Itália da Liga Europeia, entramos no campeonato em quarta, hoje Taça de Portugal. Acho que é aquilo que eu costumo, é uma mesa cheia, portanto isto é por isso que nós cá andamos. Felizmente que o Tomar está nesse patamar, e agora é regressar ao campeonato, estabilizar e depois voltar outra vez às quartas aos sábados. Vão ser ali mais três semanas dessas.
Calendário de equipa grande, não é, Nuno? Olha, rapidamente só quero que comentes isto. A equipa do Sanapa é constituída por jogadores entre os 18 e os 22 anos. Tem a formação desde há 7 anos. Luís Pinto está aqui a fazer um trabalho. É a primeira vez que aparece nas competições séniores em Portugal.
Isto é aquilo que...
E casa cheia.
Casa cheia, para o público entusiasmado. É lógico, também gostam de ver os bons executantes que temos no nosso hockey. E há alguns que vão vendo também na televisão. Foi o caso é a festa da taça. Acho que esta prova tem que continuar, deve continuar. Espero que chegue ao fim, e penso que vai chegar, nos outros anos não chegou, mas esta é uma prova fundamental, porque isto é a aproximação do hockey, é o hockey para todos. E o SNAP, tal e qual como outros, é um caminho longo. Eu já comecei este caminho há muitos anos atrás, também já treinei infantis bis, ainda sou desse tempo, hoje os bambis e os escolares e os benjamins. Portanto, isto é um caminho longo, 10 anos é o mínimo quando se começa a trabalhar nisto, e o SNAP, pronto, ainda vai crescer. Logicamente que, para nós como clube centenário, é um orgulho estar aqui e ver que o legado fica, e que há mais clubes, e que esta zona em si, a zona de Aveiro, também precisa ter aqui dois ou três clubes mais. Tem o Oliveirense como clube patamar, neste caso o patamar mais alto, Oliveirense, São Joanense. Agora, há outros clubes que é importante, porque o hockey tem que estar pelo país todo. Somos uma modalidade, somos um país de hockey patins. Há outros que são de basquete, há outros que são de guerras e de armas nucleares e não sei o quê. Nós somos de hockey patins, felizmente, é um orgulho para nós.
Ainda na reportagem, Luís Pinto, treinador do Senap, avaliou a prestação da sua equipa diante do Sporting do Tomar, começando ainda assim pelo projeto que está a delinear no clube, que já vem de há alguns anos.
Antes de mais, o projeto não é meu, o projeto é do clube em que eu faço parte e neste momento estou a liderar a equipa sénior. É um projeto que já tem vindo a ser desenvolvido nos últimos 7 anos, quando eu entrei neste clube que me deu a possibilidade de treinar o sub-17, e desde então fomos subindo degrau a degrau, criando escalões acima, sub-20, sub-23, que culminou este ano com a criação da equipa sénior, em que nós privilegiamos os atletas formados no clube. É uma equipa 100% constituída por atletas da nossa formação, tendo como um objetivo no futuro ser também alimentada por atletas da formação do clube, que é o nosso principal objetivo, ter um projeto sustentável e também dar sempre a possibilidade aos nossos miúdos mais novos de aspirarem um dia mais tarde jogarem na nossa equipa sénior.
Diz-me uma coisa, Luís, mas chega a um ponto em que se tem que optar. A formação pode não querer dizer voos mais altos. Será que o Senap quer apostar a sério daqui a mais alguns anos, sendo que a formação não chega para outros patamares, apostar em jogadores de qualidade e fazer daqui um projeto para, quiçá, uma primeira divisão nacional?
Como diz o velho ditado, o futuro só a Deus pertence. Tem sido uma das nossas premissas crescer de forma sustentada e nunca dar 2 passos à frente para depois dar 3 ou 4 para trás. Obviamente que a ambição tem que existir. Primeiramente queremos solidificar o projeto na terceira divisão, e por que não, com a evolução, com possíveis apoios que possam surgir, porque, como sabe, os projetos dependem muito também da vertente financeira, e sim, se aparecer essa possibilidade, cá estaremos nós para subir o degrau e lutar por uma segunda divisão. A primeira divisão sabemos que não está ao alcance de todos. Neste momento, do meu ponto de vista, não faz sentido falar nessa etapa. Poderá fazer em trabalharmos a olhar para uma segunda divisão, que tem que haver essa ambição, como é óbvio, mas não será a curto prazo, poderemos apontar a médio e longo prazo.
Já vamos terminar com o jogo de hoje, mas rapidamente. Também foi importante para o Senap ter hoje a presença aqui de uma equipa da primeira divisão, uma equipa que é realmente, nesta altura, uma das melhores, está em sexto lugar no Campeonato Nacional, enchendo aqui a bancada com a juventude que nós próprios conseguimos verificar estavam a ver esta partida. Será também um momento importante para cativar ainda mais os jovens para o hóquei em patins nesta zona do país.
Exatamente, ter a possibilidade de jogar contra uma equipa com jogadores de algum renome. Eu próprio já joguei contra o Caio, por exemplo, que é da minha geração, já fui treinador do irmão do Tomás Moreira, conheço o Ruben Sousa de outras brincadeiras do hóquei, dos torneios de verão, e poder tê-los aqui no nosso pavilhão para até mostrarem a sua qualidade. Falei nestes nomes, mas a equipa de Tomar é recheada de talento. É muito bom para eles poderem ver que é preciso trabalhar, verem bons exemplos, e também na bancada vimos muitos atletas do clube que vieram apoiar a sua equipa sénior, que mostra que o nosso ADN já se começa a fazer sentir, e esperemos no futuro poder ter mais vezes esta experiência, porque é muito bom podermos ter a oportunidade de receber jogadores de grande calibre e equipas de bom renome nacional e de tradição aqui no nosso pavilhão.
Normalmente está sempre bancada cheia nos jogos do campeonato, ou hoje especialmente aconteceu pelo Sporting de Tomar vir até Senap?
Hoje foi um dia especial, a bancada esteve muito bem composta, cheia. No jogo do campeonato temos tido a felicidade de ter a bancada bem composta, por vezes enche, nem sempre, mas podemos dizer que temos um grupo de adeptos já fidelizados que nos apoiam com frequência e que tem vindo a crescer, e acredito que no futuro vai acontecer mais vezes ter a bancada cheia.
E para terminar, a partir de hoje, o resultado 2-13 era aquilo que perspectiva já no teu íntimo?
É assim, nós não esperávamos uma tarefa nada fácil, tínhamos noção que o resultado poderia atingir esta proporção, ou até maior, mas não entramos no jogo para perder, como é óbvio, entramos no jogo conscientes do valor do adversário, com o objetivo de criar as nossas oportunidades, de tentar evoluir também, de fazer deste jogo uma aprendizagem, e no final fica demonstrado no resultado a diferença das duas equipas, mas para quem viu o jogo também deu para ver que a equipa do Senap é uma equipa jovem com talento e que, se continuar a trabalhar como tem trabalhado, terá um futuro risonho pela sua frente.
A ansiedade desta semana foi diferente?
Acredito que para os jogadores tenha sido um pouco diferente. Para mim, enquanto treinador, não foi, porque eu joguei mais de 30 anos e tinha noção da tarefa difícil que nos esperava, e então tentei passar serenidade, alegria, tranquilidade, e ao contrário dos jogos de campeonato, que às vezes é necessário pressionar um pouco mais atletas, exigir demasiado, tentei acima de tudo fazer com que os atletas sentissem felizes a treinar, alegres, motivados para desfrutarem do momento, porque temos a noção que este jogo não é o que vai definir a nossa época, e então, acima de tudo, eu queria que eles desfrutassem desta oportunidade e aproveitassem para evoluir.
Luís, muito obrigado, felicidades para o teu projeto, e estaremos sempre também e atentos nós, desde o Tomar, àquilo que vai ser o evoluir deste projeto do Luís e também do Senado.
Ok, eu agradeço também a vossa presença, é sempre importante termos meios de comunicação social na divulgação da nossa modalidade, e aproveito também para desejar a vocês todo o sucesso a nível do vosso projeto também de rádio, e que no futuro nos encontremos, será por uma boa causa.
Luís Pinto, treinador do Senap. Vamos agora à análise da eliminatória pela voz de Paulo Beirante, que destacou a prestação do Alenquer e Benfica.
A equipa do Alenquer foi novamente a surpresa, já depois de ter eliminado na ronda anterior, uma equipa da primeira divisão voltou a bater, digamos assim, e bater o pé a uma das equipas grandes, neste caso, o líder do Campeonato Nacional. O Futebol Clube do Porto teve muitas dificuldades em passar na Vila de Prodébio, uma igualdade a 7 bolas no final do jogo, levou a equipa do Futebol Clube do Porto para um prolongamento, quando depois, então sim, conseguiu a superioridade e marcar 3 golos. Mas aqui destaque, efetivamente, para a equipa da Vila de Prodébio, a equipa do Alenquer, que ia debatendo o pé também ao atual líder do Campeonato Nacional.
A referência ainda para o Académico da Feira 2, Juventude de Viana 6, Benfica 5, Valongo 1, a equipa do Valongo a ser eliminada, Juventude de Viana e Benfica a seguirem em frente, já o Sporting de Mar ganhou por 2 dígitos.
Sim, a equipa do Sporting de Mar julgava-se e pensava-se efetivamente que o Sporting de Mar ia fazer mais um treino, não desprimando, digamos assim, a equipa do SNAP, mas era mais um treino que a equipa do Sporting de Mar iria fazer até perto da Aveiro. Um jogo onde Nuno Lopes aguardava algumas facilidades e acabou-se por confirmar a deslocação do Sporting de Mar um passeio até quase à cidade de Aveiro. O Sporting de Mar continua, digamos assim, o seu percurso, agora recebendo em casa a equipa do Oliveirense, um grande jogo em perspectiva, portanto, o Sporting de Mar também com grandes possibilidades de passar esta eliminatória e continuar na Taça de Portugal.
Paulo Berante, comentador Hertz para o Hockey em Patins, aqui na análise esta eliminatória da Taça de Portugal, ou melhor, esta mistura de eliminatórias, uma vez que o Sporting de Tomar defrontou o Senap a contar para os 16 avos de final, agora irá defrontar a Oliveirense para os 8º. Concluímos a primeira parte de Hertz Desportivo, fique por aí, voltaremos com mais desporto.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para as modalidades. Já aqui demos conta da realidade associada ao Hockey em Patins, Taça de Portugal, onde o Sporting de Tomar venceu no reduto do Senap por 2-13, números que não surpreendem, dada a diferença de escalões entre as duas equipas. Recordar que o campeonato, primeira divisão, entenda-se, ficou então nesta pausa, regressa no próximo dia 26 de fevereiro, 26 e 27, para a realização da 19ª jornada. A 26 de fevereiro, Sanjoanense-Marinhense, Turquel-Passo de Arcos, Porto-Parede, o Sporting de Tomar irá receber o Benfica, Oliveirense-Juventude Viana e Hockey Clube de Braga-Valongo. O Barcelos-Sporting, um dos jogos grande da jornada, realiza-se no dia seguinte, ou seja, a 27 de fevereiro. Deixamos o Hockey em Patins, olhamos para a realidade do futsal, ainda para a realidade de alguns dos clubes do distrito de Santarém que dão cartas à escala nacional. Precisamente o futsal é uma dessas modalidades, neste caso a 2ª Divisão Nacional, apuramento de campeão, subida de divisão. Vamos aos resultados da jornada 8, onde o Ferreira do Zezer regressou às vitórias. Marítimo 4, Burunhosa 0, Ladoeiro 0, Amsac 1, Ferreira do Zezer 6, Macedense 0, Belenenses 2, Dinamo Sanjoanense 2, Bairros 1, Caxinas 7, Nelas 3, Retacho 3. Na frente, Caxinas, 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos. Segundo, Amsac com 16, terceiro, Belenenses com 14, quartos, Marítimo e Ferreira do Zezer têm 13 pontos, sexto, Dinamo Sanjoanense com 9, sétimos, Burunhosa e Retacho com 6, nono, Nelas com 5, também com 5, o Ladoeiro. 11º, Macedense, tem 3 pontos. 12º, Bairros, que ainda não pontuou. Próxima jornada, a 26 de fevereiro, Retacho, Bairros, Caxinas, Marítimo, Ladoeiro, Nelas, Amsac, Macedense e Burunhosa, Belenenses. No domingo, dia 27, Dinamo Sanjoanense, Ferreira do Zezer. Da 2ª Divisão passamos para a 3ª, luta pela manutenção, Série 6, Jornada 6, e a Casa do Benfica da Golgã, que continua a ter o direito de sonhar, venceu na deslocação ao reduto do Vila Verdense por 4-5. Ainda outros jogos, Gueirense 1, MTBA 6, Núcleo Sportinguista de Pombal 1, Gruder 1. Aqui o atual campeão distrital, o Gruder, a conseguir empatar-se em Pombal, primeiro ponto nesta fase da competição divisão, como é óbvio, já não irá a tempo de evitar a despromoção. Nesta altura, o MTBA é líder, tem 18 pontos, segundo Guerense com 12, terceiro Núcleo Sportinguista de Pombal com 10, quarto Casa do Benfica da Golgã com 7, quinto Vila Verdense com 4, sexto e último o Gruder com apenas 1 ponto. Próxima jornada, neste sábado, 26 de fevereiro, Casa do Benfica da Golgã Gairense, jogo essencial para a formação ribatejana, só a vitória interessa. Gruder, Vila Verdense e MTBA no Clube Sportinguista de Pombal. Continuamos a olhar-se para o futsal, agora para a realidade distrital, neste caso da Associação de Futebol de Santarém. Distrital da Associação de Futebol de Santarém, houve registo para a realização da jornada 16. Na frente, tudo na mesma. Patos 7, Vitória Clube Santarém 1, Carvalho Figueiredo 6, São Vicentense 5, Cercal 3, Gruder B 1, Val Travesso 2, Mação Futsal Clube 2, Juventude Oriense 2, Louricerense 3, Casa do Benfica da Golgã B 4, Catecruxe 2. Na frente, Patos 43 pontos, segundo Louricerense com 34, terceiro Carvalho Figueiredo com 31, quarto São Vicentense tem 29 pontos, quinto Vitória de Santarém com 22, sexto Cercal com 21, com 20 a Juventude Oriense, oitavo Gruder B com 18 pontos, nono a Casa do Benfica da Golgã B que tem 15, décimo São Futsal Clube com 11, décimo primeiro Catecruxe com 9, 12º Futal Meirim com 7, 13º e último o Val Travesso com 4 pontos conquistados. Na próxima jornada, a 5 de março, Louricerense Carvalho de Figueiredo, São Vicentense Futal Meirim, Mação Futsal Clube Juventude Oriense, Catecruxe Val Travesso, Vitória Clube de Santarém, Casa do Benfica da Golgã B e Gruder B irá receber a equipa dos Patos. Deixamos o futsal, centramos atenções agora no futebol. Começamos com a realidade nacional, duas representações do distrito, União de Santarém e a Coroxense. União de Santarém conseguiu, e aqui na Liga 3, conseguiu travar-se a líder União de Leiria, impondo um empate que ainda assim, tendo em consideração as atuais contas, sabe pouco. Mas vamos aos resultados. Foi a jornada 20. União de Santarém 0, União de Leiria 0, Real 1, Amora 2, Sporting B 3, Oliveira do Hospital 0, Caldas 1, Alverca 0, Torriense 2, Cova da Piedade 1 e Vitória de Setúbal 2, Oriental Dragon 0. Na frente, União de Leiria, 42 pontos, segundo, o Torriense com 41, terceiro, Alverca com 35, quarto, Vitória de Setúbal 33, quinto, Amora com 30, sexto, Real Massamá com 27, sétimo, Caldas 26, oitavo Sporting B com 22, nono Cova da Piedade com 20, décimo União de Santarém com 17, décimos primeiros Oriental Dragon e Oliveira do Hospital têm 16 pontos. Próxima jornada, União de Leiria Real Massamá, Sporting B Oriental Dragon, Alverca Torriense, Oliveira do Hospital União de Santarém, Amora Caldas e o Cova da Piedade irá jogar com o Vitória de Setúbal. Continuamos nos quadros nacionais, agora para dar conta do Campeonato de Portugal, onde o Coroxense perdeu. Foi goleado em casa diante do Sporting Ideal. Está em causa a Série E, 17ª jornada. Operário da Lagoa 1, o Elvas 1, Sintrense 1, Loures 1, Coroxense 1, Sporting Ideal 5, Sacavenense 1, Pero Pinheiro 1 e Rato de Peixe 0, Belenenses 1. Precisamente, Belenenses lidera 30 pontos, segundo Sintrense com 28, terceiro Loures 27, quarto Pero Pinheiro com 25, quinto Sacavenense com 23, com 21 pontos, Operário da Lagoa e Coroxense. Depois, oitavo, o Sporting Ideal, tem 18. Nono, o Elvas, com 16. O último é o Rato de Peixe, com 14 pontos conquistados. Próxima jornada, a 6 de março, Pero Pinheiro, Operário da Lagoa, o Elvas, Sintrense, Loures, Rato de Peixe, Belenenses, Coroxense e o Sporting Ideal, Sacavenense. Continuamos no futebol agora para a realidade distrital, primeira divisão foi distrital, onde o União do Tomar voltou a perder com o Samora Correia, 2 jogos, 2 derrotas neste campeonato e esta pode custar bem caro, até porque o Rio Maior não teve dificuldades em se livrar do Alcanenense. Resultados: 19ª jornada, União do Tomar 1, Samora Correia 2, Oriense 4, ou melhor, Oriense 0, Fazendense 1, Rio Maior 5, Alcanense 0, Torres Novas 1, Mação 3, Salvaterrense 3, Glória do Rio Batejo 2, Cartacho 0, Amiense 2, União do Almeirim 1, Benavente 3, Ferreira do Zezer 2, Abrantes e Benfica 1. Na frente, agora isolado, Rio Maior 46 pontos, segundo, União do Tomar com 43, terceiros, Fazendense e Mação, ambos com 37, quinto, Alcanense com 28, sexto, Amiense 27, sétimos, Abrantes e Benfica e Benavente 25, nonos, Torres Novas, Samora Correia e Salvaterrense, todos eles 24 pontos, 12º, Cartacho com 22, 13º, Oriense com 19, 14º, União do Almeirim com 15, 15º, Ferreira do Zezer 14, 16º, Glória do Rio Batejo é o último, tem apenas 8 pontos. Vamos à análise da jornada com Walter Guedes.
Expectativas, naturalmente, era esta a palavra com que partíamos para esta 19ª jornada. Após a semana passada termos assistido às vitórias de terceiros e quartos classificados sobre primeiro e segundo, e termos visto a equipa de Rio Maior averbar a primeira derrota neste campeonato em Fazendas de Almeirim, a expectativa era grande para perceber até que ponto ou como seria a reação das equipas de Gonçalo Carvalho e Filipe Pinto. A tarefa não se desenhava fácil, face às equipas que teriam de defrontar. É certo que ambas jogavam em casa, no seu reduto, mas Alcananense, que é o quinto classificado a fazer um excelente campeonato, a tentar aproveitar a termideira da equipa de Rio Maior e a equipa de Samora Correia, que tentava aplicar a receita que utilizou na primeira volta para derrotar a equipa de Tomar. Face aos embates agendados e tendo em conta o fator casa, provavelmente esta jornada seria daquelas em que haveria maior incerteza nos resultados finais. Destaques para três jogos. Foi o que decidimos, neste caso, analisar. União de Tomar, Samora Correia e Rio Maior, Alcananense. Já explicámos a envolvência destas duas partidas. Procurava o primeiro e segundo, mais do que jogar bem, somar três pontos e rapidamente esquecer a semana anterior. E trouxemos também o Salvaterrense Glória, um derby entre vizinhos. Certo que a Glória ocupa os últimos lugares, aliás é o último, apenas com 8 pontos, mas face à emoção presente neste tipo de jogos e à representatividade destes jogos para o futebol distrital, também aqui este encontro em destaque. União de Tomar 1, Samora Correia 2. É caso para dizer que o Mr. Pedro Brandão, aliás, conhece o antídoto para vencer a equipa de União de Tomar. 2 embates e 2 vitórias para a equipa de Samora Correia. Rio Maior 5, Alcananense 0. O Rio Maior reage bem à derrota em Fazendas de Almeirim e acaba por cilindrar a equipa de Alcanena no seu reduto. Salvaterrense 3, Glória 2. Pelos números, as nossas expectativas não saíram defraudadas. Certamente um grande jogo em Salvaterra. Vence a equipa da casa e a equipa da Glória, com a vitória do Ferreira de Zezé, fica mais isolado no último lugar. Finalmente, nesta jornada, União de Tomar e Alcanena. Um com uma derrota surpresa, naturalmente, e outro pela goleada sofrida. No sinal mais, destacamos a equipa de Samora Correia, que vence em Tomar, e também a equipa de Ferreira de Zezé. É penúltimo, recebeu e venceu um jogo com a sempre difícil equipa de Abrantes. Finalmente, deste campeonato, é caso para dizer que o União de Tomar, em perda ou não, o certo é que averba hoje a segunda derrota consecutiva neste campeonato. Sinal mais, destacamos as equipas de Fazendense e Mação. Continuam a perseguição à linha da frente e estão cada vez mais perto. Notas importantes: Rio Maior, mais pontos, mais golos marcados, menos golos sofridos. Se até aqui a equipa de União de Tomar podia aproveitar o jogo que está em atraso, soubemos agora, marcado para dia 9, para se distanciar da equipa de Rio Maior, com a derrota de hoje terá de vencer esse mesmo jogo para igualar a equipa de Gonçalo Carvalho, que neste momento soma mais 3 pontos. Para a semana temos jogo grande. A equipa mais consistente deste campeonato, até há bem pouco tempo, União de Tomar, visita a equipa do momento, Fazendense. Em 3 jogos, Fazendense e Mação podem encurtar a diferença para a equipa de União de Tomar em 9 pontos. caso o Fazendense vença, neste caso, o União de Tomar em casa, na próxima jornada, e o Mação vença o Salvaterrense também em casa. Qualquer das formas, em dois jogos, são já 6 pontos. Nas contas da descida, Paulo, com vitória de hoje, o Ferreira do Zezer encurta a diferença para o União de Almeirim para apenas 1 ponto.
Walter Guedes, aqui na análise da jornada. Dois jogos, duas derrotas diante do Samora Correia. É este o cenário com que se depara o União do Tomar, sendo que a formação navantina, recorde-se, tem apenas 3 desaires na primeira divisão distrital. Números que justificam uma grande surpresa no Municipal de Tomar, onde o Samora Correia venceu e colocou ponto final a uma série de 6 jogos sem triunfos. Já o União do Tomar, que parecia estar numa fase imparável, está agora a correr o risco de deixar fugir o Rio Maior na luta pela subida. E diga-se, foi mesmo a primeira derrota navantina a jogar em casa. A ERTE fez o relato deste jogo com Rui Bugalhão e os comentários de José Tapadas, que no final nos deixaram as principais incidências.
Foi o resultado, mas o guarda-redes fez também uma excelente intervenção, mérito para esta exibição do Samora Correia. Conseguiu aqui, tendo a lição bem estudada, trazendo desde a primeira volta aquilo que é o jogo do União do Tomar, conseguiu aniquilar aqui sempre a equipa do União do Tomar numa primeira parte em que a equipa do Samora conseguiu sempre estancar o jogo da equipa do União, mas muitas oportunidades já tapadas. O União poderia ter feito a volta no resultado neste segundo tempo. Não teve por vezes arte, noutras vezes engenho, para colocar a bola dentro da baliza, e já foi muito tarde quando o Cris conseguiu reduzir para 2-1.
Tu disseste bem aquilo que o União de Tomar não conseguiu. Agora, foi pena porque realmente, porque foi aquilo que eu disse há pouco, o União de Tomar nesta segunda parte teve oportunidades mais que suficientes para ganhar o jogo. Não conseguiu, realmente por mérito também do Samora, mas por infelicidade dos jogadores do União de Tomar. O guarda-redes do Samora teve 3 ou 4 intervenções que a bola foi ter com ele, como a gente costuma dizer, estava lá, parecia que tinha ímã. O que é certo é que hoje não era o dia do União de Tomar fazer muitos gols. O Samora realmente trouxe a lição bem estudada, conseguiu realmente enervar o União de Tomar. O União de Tomar, na primeira parte, como referimos, não jogou bem, não jogou aquilo que habitualmente costuma jogar. Atrevo-me mesmo a dizer que não jogou aquilo que jogou na segunda parte. Na segunda parte, o União de Tomar realmente massacrou, teve em cima do Samora, teve oportunidades, como disse, mais que suficientes para realmente fazer os golos, não conseguiu fazer. O Samora não desarmou naquilo que foi a sua estratégia para este jogo, conhecedor da forma como o União de Tomar joga. Realmente prestou-se na defensiva e procurou o contra-ataque, surtiu efeito por 2 ou 3 vezes. A melhor oportunidade do Samora foi precisamente na segunda parte, um jogador frente ao guarda-redes do União de Tomar não conseguiu fazer golo, e realmente quando o União de Tomar tinha tudo para chegar ao empate, num golpe de contra-ataque, numa bola perdida pelo jogador União de Tomar, o jogador de Samora, com arte e engenho, chegou, entrou dentro da área e conseguiu realmente desfeitar o guarda-redes do União de Tomar. Fazendo o 2-0, faltar 5 minutos para terminar, o União de Tomar fez tudo para realmente chegar ao empate, chegou, marcou um golo, não foi suficiente para o empate. Mérito para o Samora, que teve realmente aqui uma postura realmente de uma equipa com um traquejo na distrital, e enervou o União de Tomar. E o União de Tomar, como dissemos, uma primeira parte muito fraca, a segunda parte muito boa, só não apareceram os golos. Temos que aceitar o resultado, porque cada treinador tem a sua estratégia. A melhor estratégia, parabéns ao treinador do Samora, que realmente colocou aqui em campo tudo aquilo que sabe, quer na sua equipa, quer na equipa do União de Tomar. Parabéns também ao Filipe Pinto, que realmente tudo fez para chegar ao empate, não conseguiu, temos que olhar para a frente.
Vamos agora à reportagem. Filipe Pinto, treinador do União de Tomar, falou de um dia mau para a sua equipa, em especial na primeira parte.
Hoje foi um dia mau para nós. Como disseste bem, uma primeira parte onde não fomos competentes, onde não pusemos em prática aquilo que normalmente trabalhamos. A equipa teve lenta a circular a bola. Estávamos a tentar entrar pelo corredor onde estávamos a circular. Não é aquilo que trabalhamos e que normalmente conseguimos fazer. Uma equipa lenta, uma equipa amorfa. Tinha alertado que era importante as segundas bolas. Não ganhámos quase nenhuma segunda bola e perdemos muitas primeiras também. E depois, uma segunda parte onde arriscámos mais um pouco, juntando 2 homens na frente, jogando só com 2 médios. Criámos algumas oportunidades. Estive a ver tivemos 18 finalizações dentro da área, algumas não enquadradas, não oportunidades claras, mas temos 5, 6 claríssimas, não tivemos a competência e a eficácia para colocar a bola lá dentro. Há um momento em que arrisco tudo, colocando mais um elemento na frente, deixando dois atrás apenas, e a partir daí é jogo direto, e tentar procurar uma segunda bola e o jogo aéreo, tendo o Cris e o Henrique como referências na frente, numa infelicidade de um jogador nosso atrás a sair a jogar, quando procurávamos jogar jogo direto, eles fazem o segundo golo e abanámos, naturalmente. Já estávamos a correr atrás do prejuízo, praticamente nos matou. Ainda conseguimos o 2-1, mas já era tarde. E honestamente hoje tenho que dizer que não merecíamos de ganhar o jogo, porque a minha equipa hoje não foi competente o suficiente. Entramos a perder no jogo, numa jogada com mérito do adversário, uma bola trabalhada num canto trabalhado do adversário, onde fomos um bocadinho displicentes, portanto dar mérito aí ao adversário. Depois um jogo disputado na primeira parte, onde não tivemos clarividência, onde não tivemos capacidade...
Desculpa, Filipe. Sobretudo o Fred e o Gelson conseguiram sempre estancar aquilo que tu tanto gostas, que é o Siakabamba e o Ricardo fazer as transições pé para pé. Ou seja, o Pedro Brandão também tem bem estudada a forma de jogar da tua equipa.
Provavelmente sim, mas eu acho que nós tivemos ali pouca dinâmica por dentro e expunhamos muito o nosso lateral quando recebia a bola, expunhamos muito um para um, não tendo função interior, só tinha que jogar ou atrás ou na frente, mas na frente também estava sempre marcado e portanto depois os médios acabavam por ficar longe do lateral que estava em posse e do homem que era a referência da frente. Eu tentei corrigir isso depois do intervalo, colocando também uma disposição tática ligeiramente diferente. A equipa melhorou, tivemos mais bola, circulámos um bocadinho mais rápido, mas depois, apesar de termos criado oportunidades, não conseguimos concretizar, não conseguimos dar a volta ao marcador e, apesar de achar que a derrota é injusta, hoje também não merecíamos ganhar, a verdade é essa.
Hoje tu te fizeste, colocaste jogadores na frente, muitas unidades, houve realmente oportunidades flagrantes. Sérgio também a protagonizar ali três ou quatro excelentes defesas. Mas diz-me uma coisa, Filipe, depois de uma derrota em Mação, segunda derrota consecutiva, vais às fazendas de Almeirinho no próximo domingo?
Sim, eu acho que temos todos a assumir as nossas responsabilidades. Eu primeiro enquanto líder, depois os jogadores enquanto executantes daquilo que é o nosso jogo e daquilo que é o nosso trabalho, a nossa ideia de jogo. Somos todos responsáveis sobre este momento menos bom, mas a semana passada nós perdemos e eu dei os parabéns aos meus jogadores. Hoje não lhes posso dar os parabéns, já lhes transmiti a eles, porque hoje não fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance do meu ponto de vista, nem da melhor forma, não encontramos os melhores caminhos e já temos a obrigação, achava eu que já estávamos num ponto de evolução, que já percebíamos um bocadinho melhor o jogo. Hoje foi um dia mau. E juntamos aqui duas derrotas que naturalmente mexem connosco. Vamos reunir, não vamos procurar culpados, vamos procurar melhorar, vamos procurar soluções e vamos, acima de tudo, procurar apresentar bem e lutar pelos três pontos no próximo jogo, que vai ser uma deslocação difícil. E, acima de tudo, perceber estes jogadores que não eram os melhores há 15 dias atrás e não são hoje os piores. Há jogos menos conseguidos e hoje foi um deles. Semana passada é um caso à parte, em que acho que a minha equipa deu tudo e não merecia ter sido derrotada. Hoje não, hoje foi um jogo onde honestamente não merecíamos ganhar e quando é assim, sem tirar mérito ao adversário, acho que temos muita responsabilidade nisso, temos que assumi-la e tentar ultrapassar esta fase.
O Emerson tem as características próprias de um ponta-de-lança, os apoios vai-te fazendo falta nestes dois jogos, sendo que são dois jogos muito cruciais numa fase importante do campeonato.
Todos os jogos são importantes para nós, hoje perdemos aqui 3 pontos num jogo que se calhar as pessoas acham menos importante que o que vamos às fazendas, mas o das fazendas só era tão importante se hoje tivéssemos ganho, portanto o das fazendas deixa de ser tão importante perante a derrota de hoje, se calhar acham outros que pode ser até mais importante. Eu acho que são todos jogos importantes, todos os jogadores são importantes, mas quando não estão cá, como é o caso do Emerson, estão outros que fizeram o melhor, que podiam e que sabiam, e nós temos que olhar para a realidade é que não tivemos competência suficiente para vencer este jogo hoje, e quando é assim é olhar para o que fizemos, ver onde é que podemos melhorar e trabalhar para não se repetir pelo menos uma primeira parte como hoje.
Pedro Brandão assumiu, entre aspas, obviamente, a besta negra do teu União de Tomar.
Eu estava a dizer há pouco, eu acho, não sei, ainda não percebi o porquê, mas realmente isso é uma realidade. Eu acho que isso já começa a ser um bocado mental da parte dos jogadores. Hoje estava honestamente convencido que íamos vencer o jogo, com dificuldade. Sei o que é a equipa do Samora, uma equipa que nos duelos muito forte, muito rápida nas transições, foi isso que acabou por acontecer, portanto não fomos surpreendidos nesse capítulo. Acho que hoje é que os meus jogadores não tiveram ao melhor nível, não tiveram há dias assim nas nossas profissões, e o treinador também tem dias menos bons, e hoje o nosso grupo não conseguiu estar ao melhor nível e acabámos por perder. Faz parte do futebol, faz parte do jogo, levantar a cabeça e terça-feira trabalhar muito durante a semana, sozinha, para honrarmos esta camisola e ir ganhar os 3 pontos às fazendas.
Diz uma coisa, Filipe, rapidamente, está confirmada a data do jogo em Benavente, não será dia 1, mas no dia 9, às 21. Podes confirmar também?
Sim, dia 9, às 9 horas, em Benavente, o jogo em atraso que temos. Uma quarta-feira, isto avizinha-se um mês com muitos jogos, são 6 jogos no mês. Mas pronto, é o que acontece, também aconteceu outras equipas e temos que nos agarrar ao trabalho e a nada mais.
Do lado do Samora, como é óbvio, mais motivos de satisfação. Pedro Brandão, treinador da formação samorense, disse que a sua equipa tinha a lição bem estudada e explicou a forma como conseguiu condicionar o União de Tomar.
Talvez considerámos que sejamos a besta negra para o Tomar. É pena, porque o Tomar tem uma excelente equipa. Nós viemos aqui hoje com a lição bem estudada, sabíamos que eles eram muito fortes nas transições, eram muito fortes nas nossas costas, baixámos as linhas, jogámos perto da nossa baliza, não por demérito nosso, mas sim por estratégia própria. Treinámos durante a semana, sabíamos que íamos apanhar uma equipa de grande nível, uma equipa de tanto técnico como tático muito forte, e hoje levámos de vencida. Esse grupo de trabalho é enorme, trabalha muito bem. Agora é uma questão de continuar, não, esta vitória não serve nada, seja não ganhar para a semana.
Diz uma coisa, nós na primeira volta falámos e elogiámos também, tu recordas perfeitamente o Fred, o Idrissa e também outros jogadores de muita qualidade, o próprio David, que fez aqui realmente a cabeça em água ao lateral esquerdo do União de Tomar, mas depois, em termos pontuais, a qualidade da tua equipa aparece aqui em 11º lugar com 21 pontos. O que é que se passa? 9 empates, falta realmente o clique para que os 3 pontos apareçam nas partidas.
A diferença simplesmente é uma só. Nós temos muita dificuldade quando jogamos contra equipas que jogam atrás da linha da bola. Foi o que aconteceu hoje ao Tomar, teve dificuldade porque apanhou uma equipa atrás da linha da bola, não há costas, não há transições, e a gente tem muita dificuldade. As equipas, por exemplo, nós temos muito melhor fora do que estamos em casa, num campo enorme, onde a gente tem muita qualidade no nosso jogo, tanto em casa como fora, queremos assumir, mas muitas vezes é difícil de assumir. É uma equipa muito jovem, é uma equipa que está a aprender a jogar nestes campeonatos, porque temos muita gente que veio de Lisboa. Agora, é continuar a trabalhar, é continuar a dignificar o trabalho que temos a realizar, que acho que é excelente, independentemente da classificação, que não é o real valor desta equipa. Agora, hoje ficou aqui mostrado o real valor, do que nós somos fortes, do que nós sabemos fazer. É uma equipa que sabe ter bola, uma equipa que gosta de ter bola, e hoje fizemos um excelente jogo porque jogámos contra uma equipa que gosta de ter bola, sabe ter bola, e quando a gente joga com equipas dessas, a gente sente-se confortáveis. O mal é quando as equipas jogam atrás da linha da bola, já não têm a inexperiência, obriga-nos muitas vezes a querer jogar na frente com rapidez e não pensar que temos que puxar a equipa adversária para o nosso meio campo e depois saímos rápidos em transição. Mas isso faz parte da aprendizagem do clube, da equipa e minha própria também como treinador.
Olha, Pedro, eu lembro perfeitamente, no jogo da primeira volta também, uma das desculpas que foi dada por Filipe Pinto foi o relvado. Hoje vens do natural para um sintético e voltas a ganhar a equipa do União de Tomar. Curioso também, 2-1 novamente.
Sim, é verdade, o mister do Tomar lá queixou-se do relvado, um excelente relvado que a gente tem. Eu também podia chegar aqui e queixar-me da relva sintética, dizer porque tem muita borracha, tem pouca borracha. Eu agarro-me ao que tenho e descuso-me de agarrar a campos, ao que é ou que não é. Simplesmente é a dedicação, o engenho que nós tivemos para ganhar hoje e pelo que temos vindo a fazer, porque não sentimos ainda nenhuma equipa melhor que nós durante os 90 minutos, mas isso também não espelha a classificação que a gente está. O que eu tenho a dizer é uma palavra para os meus jogadores de grande caráter, grandes homens, um grupo fantástico. E hoje faltam-nos jogadores e nós não chorámos por os jogadores que faltam, porque era uma falta de respeito da minha parte faltar, porque falta o A, o B ou o C. A gente tem um plantel de 25 jogadores e desses 25 jogadores qualquer um deles é titular, basta treinar bem, e hoje viu-se que três habituais titulares não jogaram hoje e a gente veio aqui com a estratégia bem definida contra uma excelente equipa, porque temos que dar realça ao valor do União de Tomar, que é das melhores equipas desse campeonato. Agora é desejar felicidades para eles e que continuem um bom trajeto, porque entre eles e o Rio Maior, que são as duas melhores equipas desse campeonato, vão decidir quem vai subir.
E o projeto do Samora para o ano que vem? Subir um pouco mais em termos da classificação?
Sim, o objetivo do Samora é tentar ficar nos 5 primeiros lugares, era esse o nosso objetivo. Se não conseguirmos, temos que rever o que se passa, se é do treinador, se é os jogadores, porque o objetivo da gente é ficar nos 5 primeiros e é nisso que a gente se foca e trabalhamos diariamente, é para ficarmos nos 5 primeiros lugares. Como não conseguimos já ir à final da taça porque saímos, agora só vamos pensar no campeonato e tentar ficar nos 5 primeiros lugares, porque acho que a gente tem qualidade, tanto técnica como tática, para chegar a esses 5 lugares.
Pedro Brandão, treinador do Samora Correia, equipa que nesta época conseguiu vencer o União do Tomar nas duas vezes para o campeonato. Finalizamos a segunda parte de Herde Desportivo. Voltamos já de seguida com mais Primeira Divisão Distrital. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta a Herde Desportivo, terceira parte. Vamos continuar a olhar para a realidade daquela que foi a 19ª jornada, a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde quem continua a recuperar na luta pela manutenção é o Ferreira do Zêzere, que recebeu e venceu o Abrantes e Benfica, 3 pontos que podem ser decisivos, isto tendo em consideração que os rivais na luta perderam. Foi a 4ª vitória nos últimos 6 jogos para os ferreirenses. Já o Abrantes e Benfica ganhou apenas um dos últimos 5 e está, por isso, a perder o rumo dos lugares cimeiros. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, disse que a vitória sorriu à equipa que mais quis chumar os 3 pontos.
Assim, sorriu para a equipa que quis mais e fez mais para merecer, na minha opinião. Porque sabíamos que íamos defrontar uma equipa de valor, uma primeira parte, na minha opinião, com mais qualidade do que na segunda por ambas as equipas, onde terminamos a primeira parte a vencer 1-0 com toda a justiça, na minha opinião, porque fomos a equipa que quis mais e fomos a equipa que criou mais e melhores oportunidades de gol na primeira parte. Portanto, parece-me a mim que um resultado justo na primeira parte. Na segunda parte, como disse, não com tanta qualidade de jogo, parte a parte, mais luta, mais guerra, entre aspas, mas a minha equipa sabia o que ia e sabia muito bem aquilo que pretendia. E fomos falando ao longo da semana que era importantíssimo estarmos equilibrados mentalmente para não entrarmos em situações que nos pudessem prejudicar, e nesse aspecto a equipa esteve muito bem, correspondeu exatamente àquilo que eu tinha pedido. E uma vez que estivemos sempre em vantagem, fomos também gerindo essa vantagem, sempre na espreita de poder marcar mais um golo que nos desse alguma tranquilidade. O que é facto é que na parte final a minha equipa teve ali um momento em que adormeceu, que é mesmo o termo, e a equipa do Abrantes, e nós estávamos prevenidos para isso, e eu tinha alertado os meus jogadores para isso, que era uma equipa que nunca manda a toalha ao chão e que é uma equipa que está sempre à espreita de uma oportunidade para fazer gol, e apanhou a minha equipa desprevenida, repôs rapidamente um lance e conseguiu chegar ao 2-1. Numa altura em que os meus jogadores provavelmente no subconsciente já achavam que o jogo estava ganho, eu sabia exatamente por experiência própria que o jogo não estava ganho, até porque depois tivemos 12 minutos de compensação, com mais o tempo que faltava, ainda era muito tempo de jogo e acabamos a sofrer, muito por culpa própria, porque, como disse, sofremos um golo que não estava nas nossas previsões, pelo menos daquela forma, e ao sofrer esse golo, fomos obrigados a sofrer. Na parte final defendemos-nos com tudo, agarramos-nos ao resultado que nos dava os 3 pontos e conseguimos uma vitória muito importante numa semana em que os nossos adversários diretos acabaram por perder pontos, e se torna ainda mais importante esta vitória.
Efetivamente foi uma jornada muito proveitosa para o Ferreira do Zêzere. Está aqui numa série de 4 vitórias nos últimos 6 jogos. distanciou-se já de forma considerável do Glória do Ribatejo, aproxima-se do União de Almeirim. O Oriense também está ali perto. Aquilo que eu lhe pergunto é se esta luta será a 3, ou considera que equipas como o Oriense, até mesmo o Sport Lisboa e Cartaxo, podem também estar nesta altura a olhar para baixo?
Sim, neste momento nós olhamos para a União de Almeirim e queremos passar para a frente da União de Almeirim, é o nosso principal objetivo. Nós temos vindo jogo a jogo com aquilo que traçamos para esta segunda volta, que era em cada jornada fazermos melhor do que aquilo que fizemos na primeira. Estamos a conseguir isso e é com esse objetivo que vamos continuar. Depois vamos ver se conseguimos alcançar outro adversário. Para já, a prioridade é mesmo ultrapassarmos a União de Almeirim. Sabemos que não vai ser fácil, não vai ser fácil para nós, não vai ser fácil para eles também, mas a equipa está bem, está a passar um bom momento, está moralizada. Esta vitória, com certeza, diante de um adversário de valor, nos vai trazer ainda mais motivação para continuarmos o nosso percurso, e o caminho é este, é continuarmos a trabalhar e domingo a domingo irmos à procura de conquistar pontos que nos possam no final dar a manutenção.
E o que é que o Ferreira do Zezer pode fazer diante do líder?
Um jogo cariz especial, como é lógico. Vamos defrontar um adversário que está muito moralizado, não só porque o seu adversário direto acabou de perder pontos e isso com certeza que ainda lhes dá mais motivação, mas também porque é um palco onde normalmente todas as equipas que vão Tem bastantes dificuldades, para nós não vai fugir à regra, como é lógico, mas vamos lá com as nossas armas, sabendo que temos, as nossas armas poderão não ser tão fortes como as do Rio Maior, mas em termos estratégicos também definimos bem aquilo que queremos para conseguir alcançar pontos e vir de Rio Maior com pontos. É esse o nosso principal objetivo, porque se fôssemos para perder nem sequer íamos lá. Vamos trabalhar durante a semana com o objetivo de ir a Rio Maior e conseguir trazer pontos. Sabendo das dificuldades, sabendo que é extremamente difícil, estamos conscientes disso, mas por vezes estas coisas acontecem e vamos esperar um dia menos bom da equipa do Rio Maior, e nós teremos que estar num dia acima da média para conseguir vir de lá com pontos, e é com esse objetivo que vamos começar a trabalhar durante a semana.
A ERT falou também com Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, que disse que a equipa até entrou bem, mas lamentou depois as condicionantes que existiram e que, no seu entender, impossibilitaram de dar a volta ao resultado.
Falta muita coisa, foi um jogo esquisito, um resultado esquisito, um jogo que até entramos bem nos primeiros 20 minutos, em cima sempre do Ferreira, e depois num lance em que ninguém estava à espera, num contra-ataque rápido, num lance muito a bola lá ali nos rebuliços, o Ferreira acaba por marcar um gol, e depois a minha equipa, animicamente, porque as coisas não têm corrido bem, teve ali 10, 15 minutos em que não se conseguia organizar dentro do campo, apesar de ter mais bola e tudo, não conseguia criar perigo. E depois, acho que o resultado em si, pronto, dar os parabéns ao Ferreira, porque a minha equipa precisa de pontos para sair de uma posição que, infelizmente, eu também já lá tive e sei que é difícil. Com mérito, trabalharam muito, mas houve muitas condicionantes que fizeram que a gente depois não conseguisse tentar virar o jogo, quando depois no início da segunda parte estávamos por cima do jogo outra vez, a ameaçar a baliza do Ferreira. Acontece um lance estranho, um lance esquisito, acabámos por sofrer 2-0 numa grande penalidade, e depois a equipa andou outra vez mais 10 minutos em que a concentração não era o jogo, a concentração e o foco estava noutro sítio, e acontecem as coisas, tornam-se difíceis.
Esses condicionalismos de que fala, efetivamente estará aqui a falar de arbitragem, é isso?
Sim, mas não quero entrar por aí, porque não quero estar, nem eu me quero estar a massacrar tanto, ou massacrar mais ainda, nem quero também ter mais castigos ou não. Também não digo que tenha sido despropositado, porque certamente também não foi, mas tive o cuidado de ver o jogo hoje novamente sobre os lances capitais do jogo. Há uma grande penalidade a meu favor, que a falta depois é assinalada fora da área, o lance do penalti, o jogador joga a bola com o peito. Epá, pronto, houve ali algumas condicionantes, mas aqui é um trabalho mais difícil, que é conseguir virar a mentalidade dos meus jogadores, que cada vez mais é importante nós focarmos naquilo que é o jogo e tanto nesses erros, porque a equipa depois também se perde um bocadinho, tem-se perdido um bocadinho naquilo que é o jogo, e aí depois tira-nos aquilo que era os nossos pontos fortes, que era a intensidade que tínhamos no jogo, uma equipa competitiva, e depois deixamos de ser competitivos e pomos a jeito depois de ter resultados negativos.
A verdade é que este Abrantes e Benfica, comparando com a realidade do ano passado, é um grupo que perdeu aqui referências, e se quando olhamos para o patamar profissional, perante a ausência de um ou dois jogadores, esses clubes se queixam, como é óbvio, no Abrantes e Benfica também são situações que fazem moça, e daí se calhar também explicar esta fase. Ainda assim, a equipa está na primeira metade da tabela classificativa, está perto de alguns dos lugares do topo. Há aqui então uma questão psicológica, pergunto, que está a servir de bloqueio para que esses bons resultados possam regressar, é isso?
É, claramente sim. Tivemos 50% a 60% dos jogos em que 6, 7 jogadores da época passada titularíssimos não foram. Muitos desses jogadores que também são, devido à sua vida profissional, só podem treinar uma vez, torna-se complicado a níveis competitivos atingir aquilo que já atingiram, porque éramos uma equipa que funcionava muito no seu todo, era uma equipa muito competitiva, era uma equipa que o ponto forte era o grupo em si, era a competitividade que tinham em todos os jogos, e nós temos estado atentos, temos estado a sofrer um bocadinho por aí, mas acho que vamos conseguir dar a volta. Pode... O objetivo é conseguir o melhor lugar possível, mas penso com jogadores novos a voltar, com jogadores que já trabalham connosco há algum tempo, vão também um dia voltar a ser competitivos e certamente o futuro será melhor.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica. Mudamos agulhas, Torres Novas 1, Mação 3, exatamente, quem soma e segue é uma ação que nesta jornada venceu assim num dos campos mais difíceis da primeira distrital, resultado que lhe possibilita continuar no terceiro lugar a par do Fazendense, agora a 6 pontos do vice-líder, ainda que com mais um jogo. Refere-se que Mação está numa série de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, sendo que nos recentes 16 duelos apenas tem uma derrota. Já o Torres Novas perdeu 2 dos últimos 3 jogos e está assim a distanciar-se dos lugares cimeiros. Vamos aos pormenores com António Catarino.
Em relação à segunda parte, portanto, foi completamente diferente e aquilo que se passou na primeira parte, onde tivemos uma equipa provavelmente completamente amorfa mesmo em relação àquilo que fez nos primeiros 45 minutos, em que o Torres Novas se colocou efetivamente a vencer logo no primeiro minuto. E depois, esta partida, que, tal como dissemos no início, a equipa de arbitragem foi substituída e a jovem que esteve aqui esta tarde, Sofia Simplício, acaba por, de alguma forma, também ficar, portanto, referenciada, digamos assim, nesta partida, porque há um lance sobre o minuto 45 da primeira parte, em que Mira é derrubado dentro da área, mas optar por marcar, portanto, uma falta fora da área, ali no bico da grande área do lado direito do ataque do Torres Novas, e, nesse sentido, provavelmente em relação àquilo que se passou, dependendo então da concretização dessa grande penalidade que ficou por assinalar, o Torres Novas podia ter saído a vencer por 2-0 para a segunda parte. Acontece que na segunda parte, aí sim, o Mação aparece com mais alguma velocidade, portanto, e a tentar pelo menos chegar ao empate. O Torres Novas, à semelhança do que aconteceu durante os primeiros 45 minutos, conseguiu, no entanto, ir fazendo pela vida e quebrar esse ímpeto aparente da equipa do Mação, que, precisamente, apesar da velocidade, acaba apenas por chegar ao empate por um lance de bola parada, por uma falta em que, neste caso, Miguel Luz consegue de livre, portanto, bater o guarda-redes Rui com uma bola bastante bem colocada. Aparentemente, chegando ao empate, as coisas aí podiam alterar e, obviamente, que o Mação, sem apresentar aqui hoje um bom futebol ou um bom jogo, também provavelmente provocado por este jogo contra o Tomar e depois com o outro jogo contra o Rio Maior. A equipa fisicamente poderia, portanto, estar obviamente mais fatigada e por isso fazer-se sentir isso na partida de hoje. Aliás, o próprio treinador reconheceu isso no final. E numa altura em que o Tom Renova está precisamente na frente, num lance de transição, acaba por Mazão dar a cambalhota no resultado e João Freitas, num lance em que Hélio Alcântara deixa este, portanto, já dentro da área, só a encostar e a fazer o 2-1, porque a equipa dos Jogos Novas estava no ataque. Foi um lance de transição feito pela equipa do Mação e ficou bastante descompensada lá atrás e fazia assim o 2-1. A partir daí, o Torres Novas ainda assim conseguiu, portanto, reagir e, nesse sentido, veio novamente para a frente, tentando ali, portanto, fazer chegar então ao empate, não o conseguiu e precisamente nessa situação, mais uma vez, e em lance que onde apanha precisamente a equipa balanceada no ataque e, portanto, descompensada, uma vez mais com um lance de transição feito de um cruzamento largo, onde Hélio Alcântara desta vez consegue passar por tudo e todos e acaba por fazer o 3-1. Um resultado expressivo relativamente àquilo que se passou dentro das quatro linhas e que penaliza bastante o tipo de jogo em que, com este resultado, poderão pensar que o Mação pode ter sido muito superior relativamente ao Torres Novas nesta partida. Isso não aconteceu e, de facto, acaba por ser bastante penalizador esta situação de duas maneiras, em que o Torres Novas perde os 3 pontos frente ao Mação por um resultado de 3-1, que pode, enfim, indiciar a supremacia do Mação, coisa que não aconteceu, e depois, nitidamente, para concluir, esse lance sobre o minuto 45 da primeira parte, portanto, em que, efetivamente, há grande penalidade sobre Mira e que o jovem que esteve aqui esta tarde não, portanto, assinalou, e também mal auxiliada pelo seu auxiliar ali do lado, que viu perfeitamente o lance e que podia, portanto, dar origem à grande penalidade. Ficam, portanto, os 3 pontos para o Mação. O Torres Novas parte para a próxima jornada jogar em Samora Correia e vai tentar, obviamente, continuar com o seu campeonato relativamente e conseguir amelhar mais alguns pontos nesta jornada. No final da partida ouvimos os dois treinadores e que podem perfeitamente complementar aquilo que se passou aqui hoje no Municipal da Dr. António Alves Vieira.
Agora, na reportagem, Pedro Pereira, treinador do Torres Novas, disse que a sua equipe entrou bem, não deixando de lamentar a prestação do trio de arbitragem.
Entramos bem na partida, aos 50 segundos fizemos um golo, mas há uma situação que tem que ser vista e tem que ser falado, porque eu não gosto de falar nas equipas de arbitragem e não falo, mas epá, o que se passou aqui hoje foi algo estranho, desde os cartões amarelos, como nesse penalti que falaste, pronto, tudo bem, ele viu que foi fora, marcou fora, mas o critério que temos em relação aos cartões amarelos e a faltas iguais para ambos os lados, deviam ter sido diferentes e isso não penso que não há justificação para isso. O que é certo é que sim, podíamos ter feito logo o 2-0 a acabar a primeira parte, que era o ideal para nós. Pois nós, em relação à equipa amorfa, já sabíamos que eles iam chegar aqui, se calhar não tão bem fisicamente, porque tiveram 2 jogos também com os dois primeiros classificados, e não é fácil, nós sabíamos disso, mas nós é que tínhamos que impor o ritmo, assim como tivemos uma entrada forte. E depois eles fizeram um gol de empate com uma execução de um livro frontal, uma execução com os jogadores de qualidade que têm, e depois foi 2 transições rápidas que fizeram o segundo e o terceiro gol, que não conseguimos evitar. Mas senti, em relação a outros jogos, que os jogadores tudo fizeram para conseguir outro resultado, não conseguimos. Agora, não pensem que podem espalhar o Torres Novas e mandar para aqui qualquer equipa de arbitragem, por ser o Torres Novas e está em 7º ou 8º classificado, porque o Mação está mais bem classificado que nós, também merece respeito, merecem as duas equipas respeito. Foram 2 equipas que respeitaram e a terceira equipa não respeitou principalmente o Torres Novas.
Já Francisco Dias Correia, treinador do Mação, disse que a sua equipa foi claramente superior no cómputo geral.
Sim, na primeira parte, se calhar Torres Novas mais fresco fisicamente, nós tivemos jogo a meio da semana, mas penso que no cómputo geral, a nossa equipa foi claramente superior. Tivemos mais discernimento, mais inteligência no ponto de vista de explorar áreas melhores para nós, e na segunda parte depois conseguimos acertar aquilo que não conseguimos acertar na primeira, que era o quê? As transições muito perigosas do Torres Novas, sabíamos dos movimentos do Miguel, sabíamos dos lançamentos longos do André. Quando conseguimos ajustar, quando conseguimos então meter o nosso futebol no jogo, então aí o jogo foi para nós, e penso que criámos mais, podíamos ter dilatado um bocadinho mais o marcador, mas não aconteceu, marcámos 3 e a minha equipa está de parabéns, penso que é justa vencedora.
Francisco Dias Correia, treinador da Associação Desportiva de Mação, equipa que soma e segue no campeonato, está na sua melhor fase e a prova disso são estes números. Dos últimos 5 jogos, consegue 4 vitórias, apenas tem uma derrota nas últimas 16 partidas. Ainda desta primeira divisão distrital, nota para aquela que será a próxima jornada, dia 27 de fevereiro, domingo que se avizinha, Fazendense União do Tomar, Alquenense Oriense, Rio Maior Ferreira do Zêzere, Samora Correia Torres Novas, Mação Salvaterrense, Benavente Cartacho, Glória do Ribatejo, União de Almeirim e Amiense Abrantes e Benfica. Nota agora, e continuando a falar dos quadros distritais, mas nota agora para a segunda divisão distrital desta mesma Associação de Futebol de Santarém, onde nas 3 séries houve então registo para esta continuidade da supremacia dos líderes. Na Série A, ainda assim, o exemplo não foi esse, uma vez que o Forense não foi além de um empate nesta jornada. Vamos então aos resultados dessa uma terceira jornada. Passo dos Negros 1, Marinhais 2, União de Santarém B 1, Rebocho 1, Porto Alto 1, Forense 1 e Coruchense B 2, Águias de Alpiarça 3. Na frente o Forense, 32 pontos, agora mais perto está o Águias de Alpiarça, é segundo, tem 29. Estas duas equipas estão bem lançadas para a qualificação do apuramento de campeão. Terceiro lugar, Marinhais 22, quarto União de Santarém B com 18, Porto Alto é quinto, tem 17, sexto Rebocho com 9, sétimo Coruchense B que tem 7, oitavo Passo dos Negros com 5 pontos, nono Benfica do Ribatejo com 3. Próxima jornada, no domingo 27 de fevereiro, Marinhais União de Santarém B, Rebocho Coruchense B, Águias de Alpiarça Porto Alto e Forense irá defrontar o Benfica do Ribatejo. Quanto à Série B, também aqui, 13ª jornada, Atalaiense 5, Caxarias 0, Vasco da Gama 4, Fátima 5, Entroncamento Atlético Clube 2, Riachense 0 e União do Tomar B 3, Vilarense 0. Na frente continua o Entroncamento Atlético Clube, 31 pontos, segundo Fátima com 30, estas duas equipas já apuradas para a próxima fase, terceiro Atalaiense com 19, quarto Golganense com 18, quinto é o Riachense com 17, sexto Vasco da Gama tem 14, sétimo União do Tomar B com 13, oitavo Caxarias 4 pontos, nono Vilarense que tem apenas 1 ponto. Próxima jornada, também no domingo, Caxarias Vasco da Gama, Fátima Entroncamento Atlético Clube, aqui um jogo decisivo na luta pelo primeiro lugar, Riachense União do Tomar B e a Vilarense Golganense. Finalmente, no que diz respeito à Série C, 2ª Divisão Distrital, jornada 13, Alfredo 0, Espinheirense 4, Pernas 0, Abrantes e Benfica B 1, Ortiga 2, Aldeiense 1, Pego 0, Moçarriense 3, Moçarriense soma e segue 12 jogos, 12 vitórias, tem 36 pontos. Segundo, Espinheirense com 27. Terceiro, Tramagal com 21. Quarto, Abrantes e Benfica B com 19. Quinto, Pego com 13. Também com 13 aparece a Ortiga. Sétimo, Aldeiense 10 pontos. Oitavo, Alfredo com 7. E nono é o Pernas, que ainda não tem qualquer ponto. Próxima jornada, no domingo, Espinheirense Pernas, Abrantes e Benfica B, Ortiga, Aldeiense Pego e Moçarriense Tramagal. E é com a segunda distrital que finalizamos mais esta parte, a terceira de Hertz Desportivo. Fico por aí, voltamos com outras modalidades.
Desportivo.
Está Estamos de volta à quarta e última parte de Herde Desportivo. Como prometido, vamos olhar para algumas modalidades que estiveram em destaque, em plano de evidência, neste último fim de semana, nestes últimos dias, e claro, envolvendo clubes do distrito, atletas do distrito. Já que demos conta desse feito por parte da tomarense Patrícia Sampaio, que garantiu a medalha de bronze. Estamos a falar de judo no meeting de Tel Aviv, no Grande Slam de Tel Aviv, em Israel, também nacional de cadetes, com o distrito de Santarém a conseguir duas medalhas. A altura agora de centrarmos então atenções noutras modalidades, neste caso no voleibol, pela mão de Patrícia Teles.
O voleibol esta semana começa pelo Clube Desportivo Pataense, que viu a sua equipa de séniores masculinos cair para o nono lugar depois de ter saído derrotada por 3-1 do jogo frente ao Famalicense. À equipa pataense resta apenas um jogo para terminar esta segunda fase do Campeonato Nacional. Destacamos ainda que o clube vai levar a cabo o primeiro encontro de gira-vôlei já no próximo dia 26, estando ainda abertas as inscrições para a participação neste torneio, que vai ser, acima de tudo, extremamente divertido. Relativamente à equipa sénior masculina do Sport Operário Marinhense, termina em oitavo lugar a primeira fase do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, depois da derrota por 3-0 frente ao Clube Nacional de Ginástica, preparando-se agora para disputar a série dos últimos, que começa já no próximo dia 26 de fevereiro. Passamos para a equipa de Júniores B, femininos do Sporting Clube das Caldas, que entrou com o pé esquerdo na segunda fase da competição, ao ser derrotada por 3-2 do jogo contra o Futebol Clube, os Belenenses. A equipa prepara agora a viagem até Lisboa, onde defrontará este fim de semana o Clube de Voleibol de Lisboa. Já a equipa sénior masculina reforça o primeiro lugar da Série A2 da primeira divisão, só com vitórias, depois de vencer por 3-1 o Ginásio Clube de Santo Tirso. Terminamos com as mais pequeninas, a equipa feminina de cadetes, que venceu por 3-0 o Odivelas Volley Clube e termina em segundo lugar esta segunda fase da competição. Por hoje é tudo. Para a semana traremos mais novidades do voleibol após o início das segundas fases dos campeonatos de iniciados, juvenis, júniores e séniores.
Voleibol aqui então também na antena da ERT. Registro agora para o atletismo mais destaques, ou os destaques por Paulo Saldanha. Registro aqui para um conjunto de resultados que também estão em plano de evidência.
Vamos começar então pelo facto pela segunda divisão, portanto era um marco para duas equipas do distrito de Santarém, nomeadamente o União Tomar e o grupo de atletismo de Fátima. E enquanto os resultados, tivemos o Fátima a ser vice-campeão nacional em femininos e o União Tomar a ficar no sétimo lugar. A equipa campeã nacional da segunda divisão foi o grupo desportivo Eirense, que é de Coimbra. Já em masculinos, tanto o Distrito de Santarém, só o União Tomar é que estava representado, obteve o oitavo lugar. Estaríamos também à espera do sétimo, mas pronto, ficámos no oitavo. Somos a 16ª melhor equipa também a nível masculino em Portugal em pista coberta, tal e qual como a feminina é a 15ª. Só para terminar esta rubrica do Nacional da 2ª Divisão, a equipa masculina que foi campeã nacional da 2ª Divisão foi a casa do Benfica de Faro. De um campeonato nacional, vamos passar para um momento que poderá ser também histórico para o União Tomar, em que vamos ter mais um atleta internacional, se tudo correr bem, nos dias 1 e 3 em Madrid, Espanha, no torneio ibérico de provas combinadas, é o atleta Tiago Costa, que poderá ser então o 13º atleta internacional do atletismo do União Tomar e o que irá totalizar de 15 internacionalizações de atletas do União Tomar. Portanto, é também um momento importante na nossa vida, do atletismo do União de Tomar. O Tiago Costa, de facto, vai ser o 13º atleta do União de Tomar a conseguir a internalização, se assim se vier a concretizar, num total de 15 internalizações, porque o Manuel Dias tem mais que uma internalização. E estava eu a dizer que, de facto, destes 13, 12 são da formação do União Tomar. Só um atleta, já do tempo do José Augusto, é que foi o primeiro internacional do atletismo, é que não é da nossa formação. Portanto, é sinal que estamos a trabalhar bem, é sinal que estamos a mostrar que aquilo que fazemos diariamente penso eu, a minha opinião, é bem feito e tem os seus resultados. Agora, Arvão Paulo.
Sim, sim, podes continuar. Ah, eu só queria dizer que, mais que bem feito, os resultados falam por si só.
Sim, é verdade. Quanto a factos, não há argumentos. E de facto, assim o é. Olha, isto começa com provas do género da que se realizou hoje em Benavente, portanto, o Campeonato Regional Corta-Mato Curto, e, para os mais jovens, o Corta-Mato Olímpico Jovem Distrital, que é precisamente o campeonato, vá lá, distrital, para os escolões de infantis, de femininos e masculinos, e de iniciados também de infantis, de iniciados femininos e masculinos. E tenho aqui os campeões destas provas. Os infantis femininos, a campeã foi a Beatriz Rodrigues do Clube Desportivo Águias Alpiarça, e da classificação coletiva venceu a Juventude Almançor com 24 pontos, seguido do Cartaxo com 25 e na terceira posição União Tomar com 30 pontos. Já nos masculinos, o campeão foi Rafael Inácio da Juventude Almançor, e coletivamente os 20 km também venceu, União Tomar foi vice-campeão com 26 pontos, os 20 km obteve 21 e o CLAC de entroncamento 27. Nos iniciados femininos, a vencedora foi Matilde Ferreira, do Juventude Almançor também, e aqui a equipa campeã foi União de Tomar, com 14 pontos, seguido do Almançor com 26 e dos 20 km de Alvarinho com 27. E para terminar, o Olímpico Jovem, iniciados masculinos, o campeão foi Tiago Marques, da Casa do Benfica de Abrantes, e aqui só uma equipa que conseguiu fechar com 3 elementos, foi o quarto do entroncamento, que totalizou 19 pontos. Depois, o quarto-mato curto regional, portanto, já para os atletas júnior, sénior e veteranos, em femininos, a campeã foi Ana Rodrigues, da Casa do Povo de Alcamena, seguida da atleta de União de Mar, Bárbara Dias, portanto, tornou-se vice-campeã, e a terceira classificada foi Cristina Pedro, da Casa do Benfica de Abrantes. Aqui em femininos, portanto, União Tomar revalidou o título de campeão distrital de corta-bate curto e repetiu a vitória também em relação ao longo que já tinha sido esta época. Portanto, União Tomar fez 27 pontos e a Casa do Benfica de Abrantes 39. Já nos masculinos, o campeão foi Bruno Batista, da Clube da Natação de Maior, o segundo foi o Filipe Rosa, da Águas Belas, e o terceiro foi Tomás Cerveira, também da Clube da Natação de Maior. E mais uma vez, União Tomar sagrou-se campeão distrital, corta-mato curto, com 28 pontos, seguido do Coab, que reapareceu finalmente, um clube que era o nosso mais direto rival há uns anos atrás, que ganhou muitos títulos também, regressou com uma equipa muito bem composta, com 45 pontos, foi vice-campeão. E depois a terceira, uma equipa recém-formada, reformulada, talvez assim seja o termo, o Tramagal Sport União, que foi a terceira classificada com 72 pontos. Portanto, Paulo, pelo aquilo que poderemos ver, mesmo em termos de escalões mais novos, penso que o futuro também para a União de Mar está garantido, tal e qual como também para as nossas equipas do nosso distrito, que estão a trabalhar também muito bem, cada um nas suas áreas.
Paulo Saldanha aqui a trazer-nos o melhor e os destaques do atletismo deste fim de semana. E assim concluímos mais esta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, estamos de volta na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.